às circunstâncias em qualquer momento. O que eu lhe posso esclarecer em relação a isso é que o critério do Bloco de Esquerda é o mesmo critério dos diretores, que consideram que as máscaras estão a mais na comunicação entre os professores e os alunos e que devem ser evitadas a todo o custo. É o mesmo critério do Bloco de Esquerda, é o dos diretores. Senhora deputada Carla Castro, relativamente à falta de professores, dizer-lhe o seguinte: entre o envelhecimento da classe docente, a desvalorização dos professores e a precariedade a que estão submetidos, o Bloco de Esquerda apresentou aqui muitas propostas para resolver o problema. Nunca vimos que a iniciativa liberal estivesse acompanhada em mais do que promover um mercado de educação. O Sr. Deputado Guimarães Pinto veio aqui fazer um lamento por ter sido obrigado a andar na escola pública. Eu, durante todo o meu período da escolaridade obrigatória, fiz um lamento porque andei numa escola com contrato de associação e tudo o que eu queria era andar na escola pública. Mas a escola pública não existia. Quando finalmente se construiu a escola pública, o Estado chegou, e bem, à conclusão de que não podia pagar para a existência de uma escola privada e de uma escola pública para a qual os alunos poderiam escolher para onde iam. Porque sabe qual é que é o problema? O problema da concorrência na educação é que muito depressa se transforma de liberdade de escolha do aluno em liberdade de escolha da escola. E quando há um mercado de concorrência na educação, o que acaba por acontecer é que é a escola a escolher os alunos e não o contrário. Porque é assim que o mercado funciona, o mercado cria desigualdades. Uma última nota, Sra. Deputada Carla Castro, em relação às máscaras, dizer o seguinte: agora estamos de acordo, sim. O que nós não fazemos é disso um arraial, muito menos um arraial liberal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma declaração política em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nos últimos dias, por força do canal de denúncias criado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vieram a público situações de assédio e discriminação com que se deparam ainda os alunos, em especial as alunas, no ensino superior em Portugal. Ouvimos que são comuns frases como "10 minutos comigo faziam milagres pela sua nota" ou "com jeitinho passavas, os alunos também têm de mimar os professores, se é que me entendes". Mas ouvimos também repreensões e discriminações absolutamente inqualificáveis, como "você tem a cara de paragem cerebral" ou até "não sabem a resposta a seus pés de chinelo". A impunidade não pode continuar a reinar no nosso país e aqueles que ousam denunciar comportamentos como estes não podem também ser discriminados e prejudicados, seja por via das notas, seja por via da atribuição de bolsas de estudo que inclusivamente nestas denúncias viram de ser-lhes negadas. Assim também se destroem sonhos de uma vida e a própria confiança e autoestima de alunos e alunas. Estes relatos e estas frases demonstram, contudo, algo que infelizmente não nos surpreende: a existência sistemática, estrutural e normalizada do assédio sexual e moral num Portugal ainda tão dominado pelo patriarcado. Desta feita foi no ensino superior, mas estas histórias que aqui foram relatadas ao longo destes dias poderiam ter ocorrido num qualquer local de trabalho, na rua, numa rede social ou tão somente em qualquer contexto que qualquer uma ou qualquer um de nós também frequenta. Desde cedo, as mulheres são ensinadas a percepcionar e a aceitar o assédio como um elogio, uma brincadeira inofensiva, à qual se deve responder com simpatia, mesmo quando despoleta desconforto, insegurança, medo e ansiedade, seja pelo medo de ser agredida, do medo de perder o trabalho ou até mesmo de chumbar em contexto educativo. O mais recente relatório que nos foi apresentado pelo Fundo da População das Nações Unidas em 2021 deu-nos nota que quase metade das mulheres dos 57 países inquiridos não têm o poder e a capacidade de decidir sobre o seu próprio corpo, que têm receio do medo da violência ou têm alguém que decide por si. Um debate sério sobre o assédio sexual faz com a desconstrução de normalizações do assédio e da própria violência sexual, de representações que não são reais. Faz-se abandonando, inclusivamente, a figura aceite de macho latino ou daqueles que acham que o lugar da mulher é em casa. Da desculpabilização dos impulsos sexuais como reações normais à forma como a mulher se apresenta. Faz-se isso, sim, independentemente da roupa usada, da maquilhagem, do lugar, da nacionalidade, da profissão, ou tão importante quanto isso, independentemente de quem seja o agressor. A resposta à violência sexual nunca pode passar pela continuidade da normalização social ou do escrutínio absoluto da vítima, como temos assistido até em algumas sentenças bem recentes, mas pela previsão do crime e pela sua efetiva condenação. E a prevenção também não se faz pela culpabilização, pela limitação e opressão das mulheres, mas pela formação nas escolas e nos contextos laborais, também dirigido aos órgãos de polícia criminal, aos magistrados judiciais e ao Ministério Público, e pela implementação de códigos de conduta. Porque a sociedade não pode nem deve aguentar mais uma justiça misógina, marcada pelo machismo tóxico, que desculpabiliza o agressor sistematicamente e que responsabiliza a vítima pela violência do que sofreu. Porque, afinal, fomos sempre nós que usámos o decote ou que saímos com aquela minissaia. Também não nos podemos esquecer que se trata da violação de direitos fundamentais da vítima, e sim, direitos fundamentais de todas nós mulheres. E de uma amplitude que abarca este direito à integridade até ao direito ao próprio trabalho. É um crime que condiciona o acesso ao emprego, à manutenção do emprego, a promoções profissionais e que cria um ambiente de trabalho hostil e intimidatório ao qual dificilmente se resiste. E quando este crime é praticado no local de trabalho, quando a vítima vive dependente para a sua sobrevivência económica e da sua própria família, bem sabemos que muitas vezes não se defendem nem apresentam sequer a tão devida queixa. Não podemos ignorar por isso que isto é um grave problema social, com elevados danos na vida da esfera da vítima, nomeadamente danos psíquicos, económicos e sociais. As consequências que são frequentemente mencionadas pelas vítimas, principalmente em casos continuados, são de depressão, de ansiedade, de redução da produtividade do trabalho, insónias, entre tantas outras sequelas que são deixadas para a vida. E apesar de tudo isto, o assédio sexual não tem previsão autónoma no Código Penal português. Prevê-se, no entanto, um eufemismo, a importunação sexual. Esta figura é revestida ela própria de conceitos demasiado amplos, indeterminados e de natureza e gravidades tão diversos. Aliás, é presentemente a norma jurídica que quase sempre é utilizada quando se fala de assédio sexual e tal não é suficiente. Se não vejamos, senhoras e senhores deputados, nos últimos 5 anos, o Ministério Público instaurou mais de 4 mil inquéritos pelo crime de importunação sexual que abrange os casos de assédio sexual e atos exibicionistas. Mas destes mais de 4 mil inquéritos, resultaram apenas 515 acusações. Ou seja, as acusações rondam apenas 10% do total de processos instaurados. E enquanto legisladores não podemos ficar indiferentes a esta realidade. É por isso mesmo que o PAN deu entrada de uma iniciativa que propõe a autonomização e a previsão do crime de assédio sexual, à semelhança do que acontece noutros países como a França e a Espanha, pretendendo também alargar e agravar o crime de assédio sexual quando o mesmo ocorra nas relações laborais, docentes ou de prestação de serviços, não se limitando evidentemente o assédio sexual no trabalho à existência ou não de um contrato de trabalho ou de subordinação jurídica. E para além disso, o PAN propõe também que o Governo aposte seriamente na criação de canais abertos para a denúncia, como fez na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, cobrir comportamentos de assédio, discriminação e bullying em estabelecimentos de ensino e nos locais de trabalho e que seja obrigatória a implementação de códigos de conduta de prevenção e combate ao assédio sexual. Senhoras e senhores deputados, ninguém deve ser obrigado a viver com receio e ansiedade, a deixar o seu trabalho ou a desistir do curso, da sua vida e dos seus sonhos. O assédio sexual é algo que temos de deixar de fazer parte do cotidiano das meninas e mulheres. Mas devemos garantir...
Tem de concluir, senhora deputada.
Estou mesmo a concluir, senhor Presidente. Temos que garantir que combatemos todas as formas de violência, em particular a violência sexual, e que o respeito para uma regra tão simples e basilar é o meu corpo, são as minhas regras. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. A senhora deputada tem 3 pedidos de esclarecimento. Responde em bloco. O primeiro pedido de esclarecimento pertence à senhora deputada Alma Rivera, do PCP. Tem a palavra. Faça.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Deputada Inês Sousa Real por ter trazido este tema de enorme atualidade, pelas piores razões, mas de enorme atualidade, e sobre isto havia dois aspectos que nós gostaríamos de abordar e questioná-la também sobre o seu entendimento. Por um lado, a ideia de que é preciso garantir, seja onde for, que aquilo que cabe à justiça tem de ser tratado pela justiça. E, portanto, se estamos perante crimes, e não falamos só de crimes de assédio sexual, falamos também de racismo, de xenofobia, de várias formas de discriminação e importunação, esses casos têm de ter o tratamento que os crimes devem ter, um tratamento adequado face à gravidade dos mesmos. Por outro lado, há aqui uma componente, para além naturalmente da componente disciplinar das próprias instituições e que tem que estar oleada o suficiente para funcionar e para que estes casos não se repitam com silenciamento, uma componente que é componente das próprias instituições garantirem, por um lado, quando se trata de ensino, uma avaliação transparente com critérios objetivos e fiáveis para que haja também esta confiança e, por outro lado, serviços de apoio aos estudantes. E recordo que na Universidade de Lisboa a primeira consulta de psicologia demora quase 2 anos a ser marcada e, portanto, isto te retira capacidade não só às vítimas de denúncia, mas depois também de fazer o seu processo terapêutico e de recuperação. E para terminar, Senhora Deputada, de uma forma mais geral sobre as violências que são cometidas sobre as mulheres, isso e a violência sexual em particular, nós sabemos que há fatores que o determinam. E, portanto, é absolutamente imprescindível que se tenha uma política de promoção da autodeterminação das mulheres a partir da promoção dos seus direitos e da concretização real dos seus direitos. Mas é também preciso haver, de facto, combate às representações erradas sobre as mulheres.
A deputada tem de fazer o favor de concluir.
E mesmo para terminar, queria perguntar se também está de acordo connosco que é preciso haver o reforço dos órgãos de polícia criminal, da justiça e dos mecanismos de apoio à vítima. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Há mais 2 pedidos de esclarecimento, portanto são 5 no seu conjunto. A Sra. Deputada Inês Sousa Real responde em 2 blocos de... um de 3 e outro de 2. Peço a todos a máxima contenção dentro do tempo regimentalmente atribuído e dou a palavra em nome do Chega à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Antes de mais, agradeço por ter trazido este tema tão importante. De facto, de acordo com a ONU, 1 em cada 3 mulheres no mundo sofrem violência sexual ou física, sendo o assédio uma dessas formas de violência. É também a forma mais comum de violação de direitos humanos, mas a menos denunciada. Da nossa parte, é um crime que merece todo o nosso repúdio e condenação. E porque falamos de mulheres, e porque o fazemos pela primeira vez aqui nesta Câmara e nesta legislatura, permitam-me reforçar a confiança dos portugueses e dizer que se antes podiam contar com André Ventura, agora poderão contar com mais 11 deputados que não farão das mulheres meros objetos, à semelhança de outras forças políticas aqui sentadas, que assumem-se como defensores das mulheres, mas olham-nas apenas quando dá jeito e segundo as suas lentes ideológicas limitadoras e, em alguns casos, perversas. O Chega tem desde sempre pugnado por uma maior proteção das vítimas de crimes sexuais e, inclusivamente, já nesta legislatura, demos entrada de iniciativas relativas à violência doméstica, sendo esta claramente uma das nossas prioridades. Antes de colocar a minha questão, dizia-lhe, a título de exemplo, que na legislatura passada o Chega propôs o agravamento de molduras penais para crimes de violação e contra a liberdade sexual. Qual foi o posicionamento do PAN? A abstenção. É por isto que o que os portugueses hoje querem perceber aqui nesta Câmara é o que é que podem efetivamente esperar do PAN. Qual será a posição que irão adotar? Irá perpetuar os cordões sanitários ao Chega, à semelhança da extrema-esquerda neste Parlamento, ou terão coragem de acompanhar o Chega nas suas propostas que visam efetivamente a proteção das vítimas e não dos agressores?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra em nome do BE, a Sra. Deputada Joana Mortágua. 2 minutos no máximo, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sra. Deputada Inês Real. O,
Esta matéria é da maior importância, ela chegou à atualidade e às notícias devido ao caso da Faculdade de Direito. Desde já digo que o Bloco de Esquerda está disponível para trabalhar naquilo que venha a ser